בעזרת השם, דף למד זין, תתדוש בבא קמא, עולה פסוע, שלום עליכם. סטרנוס דף למד זין, הריטה ואני, קומסון מנוע במשנה, שור שהוא מועד למינו ואינו מועד לשינו מינו. זאת אומרת, חפרסקה ממוריה, ג'ביו בסטנצ'ה, עלידו שור טעם ושור מועד. שור טעם, אני מאוד דומסטיקו, כי nas três primeiras vezes, se ele causa dano na categoria de Keren, o Asmazik de Keren, ou seja, dano raro, que o animal faz com o instinto agressivo dele, ele chifra, ele morde, ele chuta, empurra, etc. Esses danos nas três primeiras vezes que o animal doméstico fez, obrigam o dono a pagar só metade do pagamento. Hatzinezek. Na quarta vez em diante, a natureza do animal mudou, ele se tornou um animal mais violento, com relação a isso que ele já fez três vezes, e ele já é perigoso. Então o dono tem que pagar o pagamento completo se aconteceu o dano na quarta vez em diante. Nas três primeiras vezes a pessoa tem uma desculpa. A Torá fala paga metade. Mas na quarta vez em diante a natureza do animal já mudou. A pessoa tem que pagar o pagamento completo. E uma tradução bem simplificada do que Tam é imuad é Tam seria um animal pacífico. E Imuad é um animal já perigoso, um animal mais violento. E foi testemunhado sobre ele no tribunal que ele é agressivo. Vamos ver na nossa Mishnah agora se existe um animal muad com relação a uma coisa, tam com relação a outra. Para a Mishnah, shor shom muad emino ve no muad eshenu mino. Vamos ver agora duas formas de ler a Mishnah. Vamos ver agora, conforme Razvit. Boi, ele chifrou três bois. Fala a Mishnah, isso seria suficiente para dizer que o boi ele é muad para chifrar outros bois. Por que venu muad eshenominou? Porque ele viu outros animais e não chifrou. Então se vê, comportamento prova para nós que ele não é violento com relação a outras espécies, é violento com relação a bois. Então se ele chifrou um quarto boi, paga pagamento completo, chifrou outra espécie, paga só metade. Muad adam venu muad beima. O animal chifrou três pessoas, mas viu outros animais e não chifrou, o comportamento prova que ele não é muad para animais, ele é violento contra pessoas. Então, se ele chifra uma quarta pessoa, o dono tem que pagar pagamento completo. Se chifrou um animal, paga só metade. Com relação a animais, ele é pacífico, ele é tam. Muad lektanim, venu muad lekdolim. O animal chifrou três filhotes, três bezerros, por exemplo. Viu bois adultos, não chifrou. Então, ele é muad, etchou muad do mexerem nezek shalem, etchou muad do mexerem chatzinezek. Se o boi chifrou um quarto bezerro, o dono paga pagamento completo. Com relação a isso, ele já se tornou muad. Se chifrou um outro animal, adulto, com um boi adulto, o dono não tem que pagar pagamento completo, paga só metade, porque ele já tinha visto bois passar e não tinha chifrado, só chifrou bezerros. Então, com relação a bois, ele está. Amru lifnei Rabi Yehuda, arei ze muad de Shabbatot veno muad de Chol. Perguntaram para Rabi Yehuda qual é a lei se um boi chifrou no primeiro Shabbat, no segundo Shabbat, no terceiro Shabbat, durante a semana ele viu animais e não chifrou. Amar laem, Shabbatot meshalem nezek shalem, limot achol meshalem chatzi nezek. Fala Rabi Yehuda, se o boi chifrar no quarto Shabbat, o dono paga pagamento completo. Ele é muad le Shabbatot. Ele é perigoso para chifrar no Shabbat. No Shabbat ele fica de mau humor, fica agressivo. Durante a semana ele viu outros bois, ele não se tornou muad para chifrar durante a semana, então se o boi sim chifrou durante a semana, o dono paga só metade. E matai utam sheyachzorbo shloshah yemei shabbatot. E se o boi, ele chifrou três shabbatot, se tornou muad para chifrar o shabbat, depois passaram três shabbatot que ele viu animais e não chifrou, ele volta a entrar na categoria de um animal tam. Ele se tornou outra vez pacífico. O comportamento provou para nós que ele é pacífico. Passaram três Shabbatot, ele viu animais e não ficou nervoso, não chifrou. Então ele voltou a se tornar um animal tam. Vamos entender melhor a Mishnah no decorrer da Gemara. Fala, Itmar foi ensinado. Razvid amar venomuatna. Rafapa amar enomuatna. Razvid lê a nossa Mishnah como a gente leu. Rafapa lê diferente enomuat. Vamos ver qual é o debate. Razvid amar veeno muad na hastam ave muad. Razvid, lê como a gente leu a nossa Mishnah, veeno muad. Ou seja, o boi chifrou três bois, viu outros animais e não chifrou, então o comportamento dele provou para nós que ele não é perigoso com relação a chifrar outros animais. Porém, se ele chifrou três animais, e o comportamento dele não provou nada, ele não viu outros animais. Então, Farazvi, o fato de ter chifrado três bois é indicador suficiente para ele se tornar muad também com relação a outros animais. Ele é violento com relação a bois, ele é muad. Se ele chifrou, digamos, um burro, o dono paga pagamento completo. Se ele viu outros animais e não chifrou, então o comportamento dele indica que ele não é perigoso com relação a outros animais, só com relação a bois. Porém, se ele, o comportamento dele não indicou nada para nós, ele viu três bois e chifrou, ele não passaram outros animais, ele deixou de chifrar, Farazvi, o fato de ele ter chifrado três bois já é indicador suficiente para colocar ele na categoria de muad com relação a todos os animais. Assim falou Farazvi. Rafapa amar eno muad na, destama lo ave muad. Rafapa discute com Farazvi. Rafapa diz eno muad. Que a Mishnah veio dizer, um boi chifrou três bois, eno muad. Ele não é muad para outras espécies, ele é muad só para bois. Ele tem algo contra bois, com as outras espécies não. Se ele chifrou um camelo, o dono paga só metade do dano. Assim Rafapa diz, Razvi discute com Rafapa nesse debate. Razvi dá ekniseifa. Razvi, ele viu uma dica com a opinião dele, na sequência da Mishnah, Irafapa da Ekmireish, Irafapa viu uma dica reforçando a opinião dele do princípio da Mishnah. Razvi da Ekmiseifa, o que Razvi vê da sequência da Mishnah? Dektanim muad lektanim ve no muad lekdulim. Mishnah fala, como a gente viu, um boi chifrou três bezerros, filhotes, ve no muad lekdulim. Conforme Razvi tem que se ler, ele viu bois adultos e não chifrou. Então, ele é muá só para bezerros, mas não para bois adultos. E a Madbishtama vê no muá tani hastame have muad. Fala assim, dá para entender como a minha opinião essa parte da Mishnah. Que o quê? O fato do boi ter chifrado três bezerros, por si só, é indicador suficiente para dizer que ele é muá também para chifrar bois adultos. No caso, ele viu bois adultos e não chifrou, o comportamento dele prova que ele não é perigoso com relação a bois adultos. Ele tem algo contra filhotes. A Kamash Malanda, filo Mictanim Leidolim, Namistam Ave Muad. A novidade da Mishnah é muito grande. Que o fato dele ter chifrado três filhotes, bezerros, por si só, também é indicador que ele é perigoso contra bois adultos. É uma novidade grande. Ela ia amar eno muad tani, stam alo ave muad. Porém, fala as vidas, se a Mishnah quis dizer como Rafapa explicou, eno muad. Ou seja, o fato dele ter chifrado três bezerros não é indicador suficiente para dizer que ele é muad, perigoso contra bois adultos. Hashtag eles tomaram miktanim lektanim de ama stam alo ave muad. Miktanim lektanim, tzricha de neima. Fala as vidas, por que a Mishnah tem que ensinar essa lei? Se a gente já viu do começo, conforme ela fala, você entenderia do começo o seguinte, que se o boi chifrou três bezerros, ele não é muad para chifrar outros filhotes, cabritos, o que seja. Então, ele é muad, conforme ela fala, só para chifrar o que ele já agrediu três vezes. Então, já sabemos disso do princípio da Mishnah. Se a gente sabe disso, é óbvio, fala Razvi, que se o boi chifrou três bezerros, o boi não se tornou muad para chifrar três bois adultos. O boi que vai chifrar um boi adulto, ele se intimida mais, tem mais medo do boi adulto. Então seria óbvio, se a gente vê do princípio da Mishnah que foi Rav Papa, que um boi que chifrou três bezerros não é muad para chifrar outros tipos de filhotes, só bezerros. Então seria óbvio que se o boi chifrou três bezerros, ele não é muad para chifrar três bois adultos, que esse boi se intimida mais de confrontar um boi adulto. Então, Farazvi, não deve ser que a Mishnah vai com Rafapa. Rafapa malachitz, saca da tachamina, roilo parat ve beomina, parat ve loshnak dolim de dei, loshnak tamim de dei. Fala Rafapa que não, a Mishnah tem que ensinar essa lei. Eu poderia pensar que o boi que chifrou três bezerros, três filhotes de bois, se tornou muá para chifrar bois. Ele tem algo contra bois. Ocasionalmente ele chifrou bezerros, chifrou filhotes. Mas poderia pensar que ele selecionou Moá para chefiar também bois adultos. Ele não gosta de outros bois. Poderia pensar que essa seria a lei, Kamash Malam, Deloave Moat. Por isso Mishá veio dizer que não. Ele chifrou o quê? Bezerros? Fadrafapa. Ele só é Moat para bezerros, para mais nada. Nem para bois adultos, nem para outros filhotes. Então não tem prova contra Rafapa. Rafapa da Ekmereisha. Rafapa vê uma dica como opinião dele do princípio da Mishnah. Deitane Moat da Adam, e não Moat da Bema. Mishnah fala, o boi chifrou três pessoas. Conforme Rafapa, e não Moat da Bema. O fato dele ter chifrado três pessoas não é um indicador suficiente para dizer que ele é Moat contra animais. Só pessoas. E Amar Bishlama, e não Moat Nan, está melhor a ver Moat. Fala, Rafapa, dá para entender esse pedaço da Mishnah como minha opinião. Por quê? Novidade grande, o boi ele chifrou três pessoas. A pessoa consegue entender a linguagem corporal do boi, percebe que o boi está nervoso com ele, consegue achar uma estratégia para fugir do boi. A pessoa consegue se prevenir de um dano. E mesmo assim esse boi foi tão violento que conseguiu chifrar três pessoas. É um boi agressivo, ele dá o bote. De repente, a pessoa nem conseguiu se prevenir. É um boi violento. Fala Mishnah, mesmo assim, ele não é Moat para chifrar animais. Ele tem algo contra pessoas. Conforme Rafapa, é não Moat de Bema. Se Rafapa diz. Leia Amad ve no Moat Tane. Hastama ave Moat. Porém, se a Mishnah diz como Ravzvit, ve no Moat. Ou seja, por si só, o fato de ter chifrado três pessoas é indicador suficiente que ele é Moat para animais também. No caso, Veno Moat, ele viu animais e não chifrou, o comportamento dele provou para nós que ele não é Moat para animais. Qual a novidade disso? Se, conforme as vidas, a Mishnah já disse no princípio, o boi chifrou três bois, já é um indicador suficiente de que ele é Moat para chifrar outros animais, outras espécies. Se já sabemos disso, é óbvio que se o boi chifrou três pessoas, que é muito mais difícil do boi chifrar, ele tem que ser muito mais agressivo, muito mais rápido no bote, que ele seria Moat para chifrar animais. Então qual é a novidade? Brasvida Malach, Reisha Hazaraka. Você concorda? Não é essa a novidade da Mishnah. Seria óbvio, se o boi que chifrou três bois já é Moat para chifrar camelos, então o boi que chifrou três pessoas é óbvio que ele é Moat para chifrar também camelos, ou outras espécies. Demanda mais do boi, tem que ser mais violento para conseguir chifrar três pessoas. Na verdade, da Mishnah é com relação a Hazara, ou seja, que quando abre Moat da Adam, o Moat da Bema, Vada Bemi Bema, de Kaiga Bema, Tlatazim e Velonagar. Quase é que o boi chifrou três pessoas. Fala das Vid, o boi se tornou Moat para pessoas e se tornou Moat também para chifrar animais. Essa é a opinião de das Vid. Mas esse boi viu três animais, digamos, viu três bois e não chifrou. Então o comportamento dele indicou que com relação a animais ele é pacífico. Ele continua Moat com relação a pessoas, mas com relação a animais não. Porque ele provou para nós que não é violento com relação a animais. Ele viu três bois, não chifrou. Maldita, podemos pensar que eu poderia pensar que uma vez que ele não viu três pessoas e deixou de chifrar, ele continuaria sendo Moat também para pessoas, também para chifrar animais. Ou seja, o fato de ele ter continuado, estar na categoria de Moat contra pessoas, o que significa que ele é muito violento, poderia pensar que ele continua Moat contra pessoas e também contra animais, que é mais fácil dele chifrar animais do que pessoas. Então, ele seria violento ainda com relação a animais também. Mesmo que ele viu três animais e não chifrou, porque não viu três pessoas e não chifrou, ele continua sendo Moat para pessoas, um animal muito violento, ele continua sendo considerado violento com relação a animais também. Kamashma de Hazara de Bema, minha Hazarai, fala Mishnah que não. Ele chifrou três pessoas e tornou Moat para chifrar animais também. Mas ele viu animais e não chifrou três vezes, provou para nós que com relação a animais ele é pacífico, ele continua sendo Moat com relação a chifrar pessoas, mas não com relação a animais. Meite le pergunta agora contra Razvit. Sumchus omer Moat da Adam, Moat da Bema. Mikal Bachomer fala Sumchus. O boi chifrou três pessoas, ele se tornou Moat para chifrar também animais. Mikava Homer, por lógica, o mal é da moada, bem malokoshken. Se esse animal é perigoso contra pessoas, é um animal muito violento. Então é óbvio que ele é perigoso para chifrar animais, que demanda menos violência, menos agressividade dele. Então ele continua sendo moado. Se tornou moado como para chifrar pessoas, ele também é moado para chifrar animais. Mikhal de Tanakama é não moado que é amar. Então se deduz daqui que se Sumpos veio dizer essa novidade na Braita, significa que Tanakama discute com Sumpos. Por isso a Braita veio dizer uma novidade, que Sumpos discute com Tanakama. Ou se a Tanakama é como a Rafapa explicou. O boi chifrou três pessoas, ele é moar para chifrar pessoas, não animais. Sumpos discute. Porém, conforme as vi, Sumpos e Tanakama diriam a mesma coisa, então para que me ensinar a opinião de Sumpos na Braita? Mali as vi, Sumpos da Hazarakai. Fala as vi, da mesma forma que ele explicou a opinião de Tanakama, ele vai explicar a opinião de Sumpos com relação a Hazara. Ou seja, Bahri que amar ele Tanakama. De que amar Hazara de Bemar Hazarai. Falou Sumpos para Tanakama. Você diz que o boi que chifrou três pessoas se tornou moado para pessoas e também para animais. Passaram três animais na frente desse boi, o boi não chifrou. Ele se tornou tam com relação a animais, mas continua moado com relação a pessoas. Assim das vidas explicou Tanakama. Hazara de bema lav hazarai. Fala Sumpos que não. O animal continua sendo moado para chifrar pessoas e também animais. Mikava homer, por kava homer, por lógica. Me Adam, uma me Adam, loca me Adel, bem, bem malo coxo, sem esse animal, e sai da categoria de moar perigoso contra pessoas, é um animal bem agressivo, ele continua sendo moar também com relação a animais. Esse é o debate de Tanakama e Sumpos conforme as vidas. A Maravash está chamando, fala Maravash uma prova para resolver essa questão. Amru Lifneira Biudá. Aí esse moar de Shabbatot veio no moar de Motachol. Perguntaram para a Biudá como a gente vê na nossa Mishnah. Um boi chifrou em três Shabbatot, mas veio no Moab, conforme as vi, e não chifrou durante a semana, viu animais e não chifrou. Malaim, Shabbatot, Meshulem, Nezek, Sholem, Mimotachom, Meshulem, Chatz, Nezek, Falei, Biudá, esse boi é Moab para chifrar no Shabbat, não durante a semana. E a Malaim, Bishlama, veio no Moab, Tanishu, de Kameshai, Lelei, Veu, Nami, Kameandereu. Dá para entender esse diálogo entre essas pessoas, ele é Biudá, conforme as vi. As pessoas vieram perguntar para Biudá, qual é a lei? Um boi que chifrou três Shabbatot, mas não chifrou durante a semana, viu animais e se demonstrou pacífico. Perguntaram para Biudá. Biudá respondeu, com relação a Shabbatot ele é moado, com relação a durante a semana não. Ele ia amar e no moad, que está ali, agmuro de kamagmer ele, vetu e o kameada ele um. Se a Mishnah veio dizer como era Fapa, falou e no moad, então eles vieram afirmar para Biudá, as pessoas vieram ensinar a Biudá. O boi que chifrou em três Shabbatot não é moar para chifrar durante a semana. Vieram ensinar a Biudá, não faz sentido. Biudá é o rabino. E mais ainda, o que a Biudá teve que responder? Eles vieram dizer uma afirmação, então a Biudá não tem que responder nada. As pessoas já disseram que o boi que chifrou em três Shabbatot não é moar para chifrar durante a semana. Então, esse diálogo da Mishnah parece como Rasvid veio no Moab. Vieram perguntar e Rabi Yudá respondeu. Amar Bianai Mireish Namidaika. Do princípio da Mishnah também parece como Rasvid, Ektani, que falou a Mishnah, Eche Moab no Meshulem Nezek Shalem, Eche no Moab no Meshulem Hatsi Nezek. Mishnah fala que para o que o animal é Moab, o dono tem que pagar pagamento completo. Para o que o animal é Tam, o dono paga metade. E Amar Mishnah Mavê no Moab Tani, Pirushikame Faresh lá. Dá para entender a Mishnah como Rasvi. Mishnah falou que o boi chifrou três bois. Fala Rasvi, isso é um indicador que ele é moá para outros animais também. Mas no caso não é, porque ele viu animais e não chifrou. Aí fala a Mishnah além, que com relação a bois, o dono paga pagamento completo, com relação a outros animais paga metade. Ele ia amar, e no moá, tani, pasca. Mas tu eche moado mexendo nezek shrei vechino moado mexendo chatz nezek. A dash pelo ashmina de atam mexendo chatz nezek moado mexendo nezek shrei. Para isso ele estava a dizer como era fapa, um boi que chifrou bois não é moado com relação a outras espécies. Fala Mishnah. Uma vez que ele é moado para bois, ele paga para os donos dos bois pagamento completo. E para outros animais paga só metade. Já sabe dessa lei. Se a Mishnah veio ensinar que o boi que chifrou três bois não é moado para outras espécies, já sabemos dessa lei que o moado paga pagamento completo e o tam paga só metade. Vimos várias Mishnah sobre isso. Então parece a Mishnah como Rasvi, já veio dizer, o boi chifrou três bois. E ele seria moado para outras espécies, mas ele se provou que não é violento contra outras espécies. Então aí fala a Mishnah, com relação a bois ele paga pagamento completo, com relação a outros animais, não. Aí tem uma novidade. Se a gente for chegar e falar que a lei é como o Rav Papa, porém Rav Papa concorda com o Rasvid em um caso, mesmo que Rav Papa diz que o boi que chifrou três bois não é moado das espécies, concorda com o Rasvid, um boi chifrou um boi, um burro e um camelo, três espécies diferentes, se tornou moado para todos os animais, perigoso para todos. Rav Papa concorda com o Rasvid que mesmo que ele chifrou alguns animais, tornou moá para todos os animais nesse caso. Aparentemente a lei é como o Rav Papa. Como a gente acabou de falar. Tanto Rav Papa fala breta. Shor nagar, shor lo nagar. Shor nagar, shor lo nagar. Shor nagar, shor lo nagar. Um boi viu um primeiro boi, chifrou ele. Viu um segundo boi, não chifrou. Viu um terceiro boi, chifrou. Viu um quarto boi, não chifrou. Viu um quinto boi, chifrou. Viu um sexto boi, não chifrou. Qual é a lei? Nassam moada esirugim leshvarim. Aparentemente essa braita vai com o Rav Papa. Você aparentemente acha, entende? Então, o boi, ele estudou moad para chifrar de forma intercalada. Ele chifrou o primeiro, o terceiro e o quinto boi. Ele estudou moad para chifrar de forma intercalada. Cada segundo boi que ele chifra, para ele é moad. Então, se ele chifrou o primeiro, o terceiro e o quinto boi, depois chifrou o sétimo boi, se tornou moado para isso. Ele já é moado e tem que pagar pagamento completo para isso. Chifrou o sexto boi, não tem que pagar pagamento completo, porque ele só tornou moado para chifrar o segundo boi que ele vê. Chifrou o quinto boi, então ele é moado para chifrar o sétimo boi. Chifrou o sexto boi, foi algo inesperado. E, então o dono paga só metade. O sétimo boi paga pagamento completo. E só bois. Como Rav Papa diz que ele chifrou bois, não é moado para outras espécies. Tanto Rav Papa fala, Breiter, Asho, Nagar, Hamor, Lo, Nagar, Sus, Nagar, Gamar, Lo, Nagar, Pered, Nagar, Arod, Lo, Nagar. O boi, viu um boi, chifrou o boi. Viu um burro, não chifrou. Viu um cavalo, chifrou. Viu um camelo, não chifrou. Viu uma mula, chifrou. Viu um Arod, é um asno selvagem, e não chifrou. Nassam, Moad, Esirugim, Lakom. Ele se tornou moado para chifrar qualquer espécie, também de forma intercalada. Ele é moado para chifrar cada segundo animal que ele vê, independente da espécie. E para eu perguntar aos sábios, questões bem interessantes. Nagar, shor, 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 hamor vegamar. Viramos a página. Um boi chifrou três bois, depois chifrou um burro e depois um camelo. Mal, qual é a lei? Hai shor batra, batra shvarim, shadina lei. Será que a gente vai analisar esse boi da seguinte forma? Uma análise psicológica do boi. O boi chifrou três bois. Você poderia falar, nessa fase da vida dele, ele tem algo contra bois. Por isso ele chifrou só três bois. Então, ele se tornou moado para bois, como Rafa pode dizer, não para outras espécies. Depois, a fase da vida dele mudou. Ele se virou contra um burro e um camelo. Então, não chifrou três animais diferentes, ele só chifrou um burro e um camelo na segunda fase da vida dele. E não se tornou moado para chifrar todos os animais. O Dilma, Haishor Batra, Batar Hamor Vegamasha Dinalei, Vaedlei, Lekulumini. Ou talvez não vamos analisar assim o boi. Na prática, o que aconteceu no final? Chifrou um boi, um burro e um camelo. O terceiro boi que ele chifrou, depois o burro, depois o camelo. Então, ele chifrou três animais diferentes. Ele seria moado para todos os animais. Não vamos analisar que existem duas fases na vida dele. Ele se virou contra uma espécie, depois contra outra espécie. Ele seria moado para todos. Hamor vegamal shor shor vishor. Uma outra questão. O boi chifrou um burro, depois um camelo, depois três bois. Mal hai shor kama batar hamor vegamal shadinalei. Vaedrele kulumini. Isso aqui a gente vai analisar também dessa forma. A primeira fase da vida desse boi, nesse momento, é chifrar um burro, um camelo e um boi. Chifrou três animais diferentes e tornou moado para todos. Depois ele se virou contra bois, chifrou mais dois bois. Então ele se tornou moado para todos os animais. O Dima Batra Shivarim Shabinalei. Talvez não. Talvez. Vamos analisar diferente. Primeira parte da vida dele, ele se virou contra um burro e um camelo. Essa é a fase que ele está se virando contra os animais. Depois, ele mudou o foco dele. Chifrou três bois e só se tornou moado para chifrar bois. A primeira fase da vida dele que ele se virou contra animais, só chifrou um burro e um camelo. Não chifrou três animais. Então, o fato de ele ter chifrado três bois depois não torna ele moado para todos os animais. Shabbat, 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 Echad, Shabbat, Vesheni, Shabbat, mal. Um outro caso. O boi chifrou no primeiro Shabbat, no segundo Shabbat, no terceiro Shabbat, depois no domingo e na segunda, em seguida. Qual é a lei? Hai Shabbat Batra, Batra Shabbat, o Deshedina lei, Vakat le Shabbat, o Dead le Motacholo, Aet. Aqui vamos analisar psicologicamente o boi, que no princípio dessa fase dele, ele tem algo contra o Shabbat, ele fica nervoso no Shabbat, por isso ele chifrou em três Shabbatot em seguida. Depois, ele passou para uma outra fase. A segunda fase da vida dele foi chifrar no domingo e na segunda. Não chifrou em três dias diferentes. Então ele só está moado para chifrar no Shabbat. O Dima Batar Echad Shabbat Veshini Shabbat Shadina Lei Vedre Lekule Yoma. Ou talvez não. Vamos analisar o oposto. A primeira fase dele ele chifrou no primeiro Shabbat e no segundo Shabbat. Depois ele chifrou no Shabbat, no domingo e na segunda. Então a segunda fase da vida dele ele se mostrou violento, nervoso qualquer dia da semana, então ele seria moado para chifrar em qualquer dia da semana, não só no Shabbat. Outra questão. Hamishi be Shabbat, Verev Shabbat, Ve Shabbat, Shabbat Ve Shabbat. Mal. O boi chifrou na quinta, na sexta, e depois em três Shabbatot. Ha Shabbat Kamaita, Batar Hamishi be Shabbat, Verev Shabbat Shadinalei, Vaedle Kule Yome. Será que a gente vai ver, vai analisar que primeiro a fase da vida dele, na quinta, na sexta, no Shabbat ele chifrou, demonstrou que não diferencia entre nenhum dia, ele está moado para chifrar durante toda a semana. E na segunda fase ele chifrou em dois Shabbatot em seguida, mas isso não tira ele da categoria de moado para todos os dias. O Dima ha Shabbat kamaita bata Shabbatot de Shadin alei, ou le Shabbatot de Ayat. Ou talvez não, talvez vamos falar que a primeira fase dele, da vida dele, ele chifrou na quinta e na sexta-feira. Não se tornou moado para chifrar em todos os dias da semana. Depois, ele passou por uma outra fase, que ele fica nervoso no Shabbat, chifrou três Shabbatot em seguida. Então ele só se tornou moado para chifrar no Shabbat. Se ele chifrou no Shabbat, paga pagamento completo, se não, durante a semana paga só metade. Como fica a lei? Será que ele é moado para chifrar todos os dias da semana? Ele chifrou na quinta, na sexta e no Shabbat? Depois mais dois Shabbatot? Ou só no Shabbat? Ficamos na dúvida com relação a essas questões. Na dúvida, essa pessoa, ele vamos facilitar a lei dele. Se temos uma dúvida, ele tem que pagar pagamento completo ou metade do pagamento, ele paga só metade. Na dúvida, Nagar Shor Yom Tetvav Bechodeze, Yom Tetzain Bechodeze, Yom Yudzain Bechodeze, Plukta de Rav Shmuel. Outro caso interessante: no primeiro mês, o boi chifrou no dia 15. No segundo mês, o boi chifrou no dia 16. No terceiro mês, o boi chifrou no dia 17. Qual é a lei? Será que o boi se tornou moado para chifrar a cada um mês e um dia? É uma discussão entre Rav Shmuel de Itma, foi ensinado a Ata Yom Tetvav Bechoderze, Yom Tetzayim Bechoderze, Yom Tetzayim Bechoderze. Uma mulher, ela viu o sangue da menstruação, sangue de Nidá, no dia 15 do primeiro mês. Depois, no dia 16 do segundo mês. E no dia 17 do terceiro mês. Qual é a lei? Será que o calendário dela se fixou? O Veset dela se fixou? Rav Amar Kavala Veset. Fala Rav que sim. Ela fixou o calendário dela. E ela tem que esperar o sangue no quarto mês. No dia 18. Porque ela tem que tomar as precauções. Porque ela provavelmente vai ver o sangue nesse dia. Não pode fazer a relação matrimonial nesse dia, por exemplo. Veshmuel Amarachet Shalesh Bedilu. Shmuel disse que não. Ela viu a primeira vez no dia 15, depois no dia 16. Esse é o primeiro intervalo de um mês e um dia. Depois ela viu no dia 17 do terceiro mês. É o segundo intervalo de um mês e um dia. Então ela tem que ver também no quarto mês, no dia 18, para ser o terceiro intervalo de um mês e um dia, para fixar o calendário dela. Se ela viu só no dia 15, depois no dia 16, depois no dia 17, primeiro, segundo, terceiro mês. Então fala, Shimura, o calendário dela não se fixou, porque o dia 15 não foi depois de um intervalo de um mês e um dia. O primeiro intervalo foi entre o primeiro mês e o segundo mês, o segundo do segundo mês e o terceiro mês, e o terceiro intervalo seria do terceiro mês para o quarto mês. Aí ela fixaria o calendário dela. A mesma coisa com relação ao boi. O boi de foi no dia 15 do primeiro mês, 16 do segundo, 17 do terceiro, conforme irá. O boi se tornou Muá para chifrar a cada mês e um dia. Então, se ele chifrou no quarto mês do dia 18, tem que pagar pagamento completo. Shumura diz que não. Tem que passar 3 intervalos de um mês e um dia para ele se tornar Muá. Então, se ele também chifrou no quarto mês do dia 18, então se vê que ele é Muá para chifrar a cada mês e um dia. Essa é a natureza dele, por certo motivo, é o relógio biológico dele. Então, aí vai ser fixando um Muá para cada mês e um dia. Aparentemente, ela é como o Shmuel, que tem que passar 3 intervalos de um mês e um dia para fixar o calendário da mulher, ou para fixar que o animal é Muá. Amarava disse Rava, chamar Kol Shofar Venagar, Kol Shofar Venagar, Kol Shofar Venagar, Nassá Muá do Shofaroto. O boi escutou o Shofar uma vez e chifrou. A segunda vez a mesma coisa, a terceira vez a mesma coisa. E se boi se tornou Muá para chifrar depois do toque do Shofar. Se isso aconteceu pela quarta vez, o dono paga pagamento completo por isso. Ah, pshita, isso é óbvio. Qual seria a hipótese? Fala na mão de que podemos pensar, ah, Shofar Kama Silta Be'alma Udenakti Kamashmala. Poderia pensar que não. Poderia pensar que a primeira vez que o animal escutou o toque do Shofar, ele se assustou. Primeira vez que ele escuta o toque do Shofar, não sabe o que é. E com esse choque ele chifrou. Então, poderia pensar que isso não conta. Só conta da segunda vez em diante, que não vai se assustar tanto, porque já escutou o Shofar uma vez, viu que não é fim do mundo. Então, poderia pensar que somente se ele chifrou depois do segundo, do terceiro e do quarto toque, ele se tornaria Muá para chifrar depois do toque do Shofar. Mas, falava que não, que mesmo o primeiro toque que causou a agressão que esse boi fez, também conta. Então, depois de 3 vezes, ele se tornou Muá para chifrar depois do toque do Shofar, e o dono dele tem que tomar as precauções. Se aconteceu, o dono paga pagamento completo. Começamos a Mishnah. Matniti. Shosher e Ediot, Shenagar Shosher e Gdesh, Veshenagdesh, Nagar Shosher e Ediot. Patur. Fala a Mishnah. Se o boi de uma pessoa chifrou um boi que pertence ao Betamigdash, a pessoa não tem que pagar para o Betamigdash pelo dano. E se o boi do Betamigdash chifrou o boi que pertence à pessoa, o Betamigdash também não tem que pagar para a pessoa. Shinemar por causa do Pasuk, Shorer eu, Verosh Shosher e Gdesh. A Torá fala que o boi de uma pessoa chifrou o boi de outra pessoa, Reu, aí o dono do boi agressor tem que pagar. Então o que você vê daqui? Que se o boi do Betamigdash, que não é uma pessoa, o Betamigdash é uma instituição, chifrou o boi de uma pessoa, o Betamigdash não tem que pagar para ele. E se o boi da pessoa chifrou o boi do Betamigdash, a pessoa também não tem que pagar para o Betamigdash, porque o Betamigdash não é uma pessoa. A Torá fala que o boi de uma pessoa chifrou o boi de outra, aí tem que pagar. Diferente disso, não. Shorshe li Yisrael Shanagar le Shorshe Nuhri Patur. Fala a Mishnah, se um boi que pertence a um judeu chifrou um boi que pertence ao goi, e o judeu não tem que pagar para o goi pelo dano. Ou seja, fala nos comentaristas, se o goi sabe que foi o judeu responsável por esse dano, o judeu tem que pagar para não profanar o nome de Hashem, para não causar aquilo no Hashem, para que o goi não fale mal da Torá, etc. Mas se o goi não sabe quem causou esse dano, o judeu não tem que se voluntariar e pagar para o goi pelo dano. É bonito que ele vá pagar, até adequado. Muitos tzadikim, eles sim pagaram todos os danos que eles causaram para goi, para santificar o nome de Hashem. Mas a pessoa não está obrigado, não vai ser forçado no tribunal a pagar um dano desses, se o goi não sabe que foi o judeu que causou esse dano. Vamos ver na frente, se aprende isso de um passo. Se o boi que pertence ao goi chifrou o boi do judeu, então o goi tem que pagar pagamento completo por esse dano, mesmo que esse boi seja tam ou seja muad. Você aprende também de um passo isso. A nossa Mishnah Tanakama não vai como Rabi Shimon ben Menasse. Por quê? Você vai falar breta. Shor shel ediot, shelagach shor shel ekdesh, veshel ekdesh, shelagach shor shel ediot, patur. Fala Tanakama como Tanakama da nossa Mishnah. Se o boi que pertence a uma pessoa chifrou o boi do Betamigdash, ou vice-versa, não tem que pagar pelo dano. Nem o Betamigdash, nem a pessoa. Shenemar shor reu velo shor shel ekdesh. A Torá fala, como a gente viu, o boi de uma pessoa chifrou o boi de outra pessoa, tem que pagar. O Betamin Dash não é uma pessoa. Então não existe pagamento de danos entre o Betamin Dash e as pessoas. Abshimon Bemenasse é o mesmo. Shorosh Elegdesh, Negar Shorosh Elegdiot Patur. Vexilediot, Negar Shorosh Elegdesh, Ben Tamber, Mando Vexilediot Shalei. Fala Abshimon Bemenasse, se o boi do Betamin Dash chefrou o boi da pessoa, o Betamin Dash não tem que pagar para essa pessoa pelo dano. Se o boi da pessoa chefrou o boi do Betamin Dash, mesmo que esse boi da pessoa é um boi tam, tem que pagar pagamento completo por esse dano. Nos a fonte, Amre Maika Savar, Rabbi Shimon, qual é o motivo da opinião de Rabbi Shimon ben Menasse? Ire eu davka, filho de Deus, negar que ele deixe de lifta. Se Rabbi Shimon ben Menasse entende a palavra de eu, literalmente uma pessoa, a pessoa tem que pagar se causou um dano para outra pessoa, então Rabbi Shimon ben Menasse teria que falar que se o boi da pessoa chefrou o boi do Betamigdash, a pessoa não tem que pagar para o Betamigdash. Vire eu lav davka, e se conforme Rabbi Shimon ben Menasse, para falar eu, a pessoa foi prejudicada. É um exemplo. A Torá falou um caso comum. Mas a mesma lei se aplicaria se quem foi prejudicado, quem prejudicou foi o Betamigdash. Afiro de Deshnami, que negar de Deus lhe rei. Então a lei se deveria ser: se o do boi do Betamigdash foi o boi de uma pessoa, o Betamigdash deveria pagar. E a Bishon Merasa fala que não. O Betamigdash não tem que pagar para a pessoa pelo dano ao boi. Como fica isso? Vehitem Malelam Kassavar Eu Dafka. Se você quiser falar que conforme Rabi Shimon Menasse, quando a Torá falar eu, a pessoa que foi prejudicada é literalmente a pessoa, não inclui o Betamigdash. Então o que se aprende dessa lei de eu é que se o Betamigdash foi responsável pelo dano contra uma pessoa, o boi do Betamigdash chefrou o boi de uma pessoa, o Betamigdash não tem que pagar. Mas quando a pessoa causou um dano ao Betamigdash, se aprende por Kalva Homer, por dedução, que tem que pagar. De idioto, mais idioto, legar xoxa, idioto, chayav, que negar que tem que deixar o coxa. Se o boi de Reuven chefrou o boi de Shimon, Reuven tem que pagar para Shimon. Então, fala de Shimon Menasse, é óbvio que se o boi de Reuven chefrou o boi do Betamigdash, é óbvio que tem que pagar. A pessoa tem que preservar o tesouro do Betamigdash, não menos do que tem que preservar o tesouro de uma outra pessoa. Então, você tem que pagar para Shimon, tem que pagar para o Betamigdash também. O problema é daí eu lavo minha dinheiro que nem dom. Temos uma regra: quando a gente aprende uma lei por Kalva Homer, por dedução, a lei que a gente aprendeu não pode ser mais grave, mais rigorosa do que a lei que a gente usou como base. Assim como quando o boi Tam de Reuven chefrou o boi de Shimon, Reuven tem que pagar só metade do dano, então a mesma lei deveria se aplicar se Reuven causou um dano para o Betamigdash. O boi Tam causou um dano, Reuven deveria pagar metade do dano. Como a lei base, a lei que a gente aprendeu, tem que ser não mais rigorosa do que a lei fonte para que a gente usou para aprender a lei. E lá mais está aqui, a cola e o bichá nezek shalem. Explicarei isto aqui, já foi onde Rabbi Shimon ben Menasse. A Torá fala que quando um boi muat chifra um outro boi, tem que pagar. Isso incluiria também se o Betamigdash foi prejudicado ou uma outra pessoa foi prejudicada, o dono do boi muat tem que pagar pagamento completo. Que shepiret lechakatuv reu gabetam reu detam yeshlem chatzinezem michal deikdesh ben tam emuat yeshlem nezek shalem. A Torá fala ali do animal tam, que paga só metade. A Torá usa a palavra reu. A Torá veio dizer que se o boi de Reuven, que é um animal tam, chifrou o boi de reu, o boi de Shimon, outra pessoa, Reuven paga metade. Mas se o boi Tam de Reuven causou um dano a um boi do Betamigdash, não é Reu, não tem desconto. O desconto que a Torá deu foi só se o dano foi causado a Reu, uma outra pessoa. Falaram Shon Leonassia, mas se o dano foi causado ao Betamigdash, Reuven tem que pagar pagamento completo, mesmo que o boi que causou o dano foi um boi Tam. Deimken, Irtofkra, Lea Reu, Gabemuat, Falaram Shon Leonassia. Se a Torá quis isentar a pessoa que o boi dele chifrou o boi do Betamigdash, trazer a falar, quando um boi muat chifra um boi do Reu, de outra pessoa, tem que pagar. A gente deduziria que, no caso do Betamigdash, a lei seria diferente. O Betamigdash não é Reu, não é outra pessoa. Então, o Reuven, dono do boi muat, não teria que pagar nada. Fala de um menace, a Torá não fala assim. A Torá fala que um boi muat obriga o dono a pagar pagamento completo. Depois, a Torá fala um boi tam que chifrou o boi do Reu, de outra pessoa, paga só metade. Mas se o boitam chefrou o boi do Betamigdash, fala Shimon Menasse, o dono do boitam tem que pagar pagamento completo. A lei, aparentemente, não é como Shimon Menasse, é como Chachamim, que diz que quando um boi de uma pessoa chifra o boi do BTM, deixa a pessoa não tem que pagar nada, nem quando o boi do BTM chifra o boi da pessoa não tem que pagar nada também. Paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver um episódio interessante como Ula, ele consolou Rav Shmuel Bar Yehudá, que estava enlutado, e vamos ver como Hashem recompensa a pessoa por coisas boas que ele faz, não só pela coisa boa, mas também pelos caprichos, os detalhes que a pessoa acrescenta. Com muito mais também, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém e amém.